Bem-vindo ao Paycast.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Paycast, o podcast da Paygo. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista, e serei o seu host. Comigo está aqui o Cadu Fernandes, do time Masters, nosso co-host de hoje, ajudando a conduzir a conversa. E aí, Cadu, beleza?
Beleza. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí a mais um Paycast com mais um tema interessante aí para vocês, hein? Espero que vocês curtam muito esse episódio.
Vai ser sensacional. E o tema hoje é sobre fraudes, ou melhor, sobre segurança nas transações em uma empresa de pagamentos e como tentar evitar as fraudes, né? Para isso, eu chamo aqui duas pessoas especialistas nesse assunto. São dois profissionais que trabalham no setor de segurança cibernética, de cibersegurança ou cibersegurança. Chamo então o Felipe Belo, analista de cibersegurança da Paygo. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. Fala um pouquinho de você.
Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que esse tema e esse bate-papo vai agregar bastante pro pessoal, porque segurança é uma coisa que, por mais que a gente vê constantemente na TV, só que a gente não entra em muitos detalhes que vão ajudar as pessoas no dia a dia. Então, eu acho muito importante a gente sempre estar falando de segurança. Esse tema é bacana e vai valer muito a pena escutar, gente. Brigadão. Eu sou engenheiro de cibersegurança na Paygo. Eu entrei recentemente na equipe juntamente com o César. E a gente trabalha aí cuidando de toda a parte de segurança para evitar ataques ou pelo menos chegar ao próximo disso, trabalhando constantemente aí com a evolução de todos os nossos produtos, ferramentas e processos internos.
Maravilha, bem-vindo. E o César que o Felipe citou é o César Lauria, que também trabalha com ele como analista de cibersegurança ou cibersegurança. Bem-vindo, César. Fala um pouquinho de você.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cadu. É um prazer estar participando aqui com vocês do podcast. Realmente, como o Felipe falou, é um tema muito importante. Algumas empresas ainda não dão atenção à devida, mas é o que no fim do dia ajuda que problemas e incidentes de segurança da informação não aconteçam, né?
É isso aí. Só para esclarecer para quem está ouvindo a gente, cibersegurança é o termo mais comumente usado aí por todo mundo, mas na língua portuguesa o correto é dizer cibersegurança. É feio um pouquinho de ouvir, mas a gente vai tratar então como cibersegurança, que é o mais usual aqui no nosso podcast, tudo bem? Agora, continuando então o nosso assunto, o Paycast é um oferecimento do projeto Paygo Integra. Por isso, explica pra gente, Cadu, o que é o Paygo Integra.
Vamos lá, gente. O Paygo Integra, então, nasceu de uma parceria do eMasters com a Paygo, com o objetivo de fomentar conteúdos técnicos voltados para os desenvolvedores, para os clientes. É um projeto que tem uma landing page, aí tem um site, vocês podem conferir. Lá tem todas as informações, né, para saber um pouquinho mais do que a Paygo tem realizado. O site é dev.paygo.com.br e lá você vai encontrar bastante explicações aí sobre cada produto Paygo, orientações para as integrações, além de artigos explicativos, vídeos, acessos aí para os canais do Slack, do GitHub. Então tá bem bacana, é um projetinho bem completo que com certeza quem é dev não pode ficar de fora.
Maravilha! E para começar o nosso bate-papo, é bom falar um pouquinho de números importantes para a gente saber um pouquinho do que está acontecendo. Nunca antes na história do país foram registradas tantas fraudes como no ano passado. De acordo com as secretarias de segurança pública, foram registrados mais de 860 mil boletins de ocorrência. Escuta esse número, 860 mil boletins de ocorrência em 2020, um aumento de 66% na comparação com 2019. Diante desse cenário, vocês conseguem contar para a gente quais as fraudes mais comuns?
Bom, Rafa, diante do cenário atual, um dos principais pontos que a gente vem vendo com a crescente, a tecnologia avança, mas também os golpes e as fraudes também avançam. O Pix, ele foi um grande avanço hoje no sistema bancário brasileiro, que a gente tem agilidade, a gente até reduziu a questão das tarifas. Então, assim, acho que o Pix ele veio para ficar, ele vai ficar, é uma coisa muito boa que aconteceu. Porém, os crimes quanto ao ataque envolvendo, as coisas envolvendo ao Pix, vem também crescendo exponencialmente. Tem algumas formas que os criminosos estão utilizando, que é a abordagem, a mão armada, ele abordar a pessoa, pedir para fazer a transação. Então, a gente pede para tomar cuidado quanto a isso, sempre colocar ali, bloquear o celular, ter uma das formas de prevenção. E também o Banco Central, ele teve a ideia de limitar, né, depois do, acho que das 8 horas da noite, limitar para R$1.000 o Pix. Para justamente a gente ter essa... para as pessoas saberem que, ou pelo menos tentar minimizar essa abordagem dos criminosos. E, paralelo a isso, a gente tem a questão dos vazamentos de dados. Os criminosos, com mais acesso aos nossos dados, eles conseguem se passar por funcionário de empresas ou do próprio banco, com SMS, com abordagem de ligação, e conseguir fazer... Atacar, digamos assim, fazer uma abordagem mais direcionada à pessoa, porque ele tem os dados, ele sabe quem é você, ele consegue tratar, fazer essa tratativa de perfil para ter um ataque um pouco mais efetivo. E as prevenções que a gente dá de dica para o pessoal é ativar a senha ou a biometria para acesso aos aplicativos, isso é importante. Porque se o cara te abordar e ele não conseguir que você faça ali, ele pode, ou se ele roubar o seu celular, ele não vai conseguir ter acesso aos aplicativos do banco. Então, assim, a gente pede para colocar, ativar a biometria ou ativar a senha no celular. E, ainda sobre o tema Pix, quando você vai fazer uma transação, ele pede para cadastrar a chave do Pix. Então, a gente tem algumas formas ali. Você pode cadastrar com o seu CPF, com o seu celular, com o e-mail... uma dica, uma coisa importante que eu vejo é você fazer isso apenas para pessoas que você conhece. Porque se você passa o seu CPF como chave Pix, olha o dado importante, apesar de que ele está cobrindo ali na hora que você faz a transação, não aparece o CPF completo da pessoa, como atrelado com o ataque de o cara conseguir os seus dados ali na internet, ele sabe que ele é o seu CPF. Então... é uma informação, evitar expor mais ainda a informação que você tem. Então, a recomendação é gerar uma chave aleatória, passe uma chave aleatória para transações, para passar para pessoas desconhecidas, não usar o seu e-mail, que o seu e-mail também, ele vai pesquisar seu e-mail, vai ver que seu e-mail pode ter vazado, o seu número de telefone. Então, assim, esses dados que são relativos à pessoa, evitar. E quanto a isso, os outros golpes que sempre aconteceram e estão em alta também é envolvendo o WhatsApp. A ligação falsa, que isso assim, é de praxe. Eu particularmente já peguei, já tive casos assim, de pessoas me ligarem e falam: olha, com o nome do WhatsApp, Felipe, você é da área, o que, que você pode fazer? O que, que você me ajuda? Olha, a pessoa passa o código, alguém liga para ela: ah, olha que é fulano do banco tal, da empresa tal. Consegue ele enganar a pessoa para que ela passe o código que vai chegar por SMS e com isso ele vai conseguir clonar o WhatsApp. Também já vi as pessoas criarem, os atacantes criarem um perfil fake de familiar da pessoa para pedir uma transferência. Isso acontece, a pessoa pega lá, você tem a sua foto no WhatsApp que está lá vista, que pode ser vista para todo mundo. É até uma dica aí também, tirar lá a visualização da foto, deixar a foto só para contatos. Porque a pessoa acessa lá, pega lá o seu número, te adiciona e se passa para alguém da sua família, um amigo, pedindo ali a transferência. Também tem a criação de perfil fake de estabelecimento no Instagram. Essa é uma coisa recente, assim, recente que eu digo da pandemia. O que os caras fazem? Eles pegam um restaurante famoso, uma loja famosa na região, eles copiam as fotos e criam um Instagram igualzinho daquele estabelecimento. Aí, beleza, o que os caras fazem? Eles usam bots para colocar curtida, para colocar seguidor. Então, ele cria uma coisa que você entra lá no perfil da loja de roupa de mulher, sei lá. Tem lá 10 mil seguidores. Opa, então assim, passa uma credibilidade para a pessoa. O ataque, sempre os caras tentam passar uma... além da criatividade, eles tentam atrelar a credibilidade daquilo que ele está falando da informação. Eu vi um parente meu conhecido, a loja entrou em contato e falou: olha, você ganhou um jantar, era um restaurante, você ganhou um jantar com direito a acompanhante, num sorteio assim, 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 para confirmar que você, confirmar que você é o ganhador, vai chegar um código para você no seu celular, passa para a gente poder liberar aqui para você o voucher para você acessar. O que, que era esse código? Era para clonar o WhatsApp da pessoa. Então, assim, os caras, eles são muito criativos e eles sempre estão evoluindo quanto à forma de atacar e de abordar as pessoas. Outro também que acontece é fraudar perfil de compra no OLX, fraudar a compra, ele usar uma coisa, usar um tipo de ataque que já também, até antes da pandemia, que os caras vendem um produto que esse produto não existe, e ele coloca uma outra pessoa na jogada ali e acaba as pessoas sendo enganadas. Por esse tipo também que é bem comum. E as prevenções, agora para finalizar essa parte, as prevenções, é evitar a exposição desnecessária dos dados pessoais, né? Se possível, tirar a foto, que mostrar para todos no aplicativo do WhatsApp, ativar o duplo fator de autenticação. Eu acho que isso é o ponto-chave. Como que a pessoa clona o WhatsApp hoje de alguém? Ele pega aquele código, ele coloca no outro celular e ele consegue ele autentica a sua sessão do seu celular atual e autentica no outro celular. Você perde acesso à conta. Então, se você colocar o duplo fator de autenticação, ele vai colocar o seu código lá, mas vai pedir uma chave, uma senha. E, assim, quem não sabe como faz isso, e você dá uma pesquisadinha rápida, se for para Android ou para iOS, uma pesquisadinha rápida na internet, você consegue ver as configurações para colocar essa senha no WhatsApp. É um fator importantíssimo você ativar essa senha, essa segurança extra.
Beleza, tem muito assunto para conversar aí, é um tema bastante relevante. E agora uma coisa que eu fico me perguntando, né, que assim, os criminosos, eles conseguem acesso a muitos dados pessoais nossos. Então, assim, nosso nome, documentos, tipo de loja que a gente frequenta. Mas assim, como que eles conseguem ter acesso a tudo isso, né? Quais são os mecanismos mais utilizados por eles que vocês enxergam? Esses vazamentos de dados que a gente vê constantemente por aí, né, noticiários e tudo mais, são os grandes responsáveis da atualidade para a gente estar tanto aí com as informações sendo vazadas?
Eu acredito que o principal ponto seja a coleta desnecessária de informação por parte das empresas. Por exemplo, teve um vazamento, suponha, né? Teve um vazamento num banco e vazou dados de consumos meus, por exemplo. Então, esse vazamento, ele conta uma linha de tempo, né, para quem vai ter acesso a esse vazamento, que é as lojas que eu frequento, lugares sociais que eu frequento, e você consegue traçar um perfil daquela pessoa, um perfil financeiro, um perfil de consumo, e as empresas, elas compartilham esse tipo de informação para prevenção do setor financeiro. Então, eles compartilham esses dados para saber quem é o bom pagador, quem é o mau pagador, quem realmente possui renda, quem não possui renda, quem tem dívidas, não tem dívidas, enfim. Então, esse compartilhamento de informações e a coleta de dados desnecessários, eu acredito que seja um fator determinante para os criminosos terem acesso ao nosso perfil.
Exato. Eu acho que até complementando aí o César, é uma coisa que eu particularmente não gosto. Quando você vai em qualquer loja hoje, não importa o tamanho, os caras pedem seu cadastro. Ah, cara, eu quero comprar só uma caneta. Você não consegue hoje numa loja e comprar uma caneta sem o cara pegar todos os seus dados. Quem garante como que esses caras estão tratando esses dados? Como que está a segurança da informação desses caras? Não precisa, eu acho que as lojas também é uma coisa que fica aí. Que anda paralelo junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio para ajudar, digamos assim, a população quanto a isso. Porque não tem a necessidade de eu fazer uma compra pequena ou algo ali rápido do dia a dia, eu tenho que ter um cadastro, eu faço um cadastro na loja se eu quiser. E tem muitas lojas que elas não permitem o cara comprar uma coisa sem cadastrar. Eu falo, não, mas eu não quero cadastrar. Não, senhor, mas é política, eu preciso cadastrar. Eu não quero cadastrar. Não existe essa forma de você conseguir, é raro as lojas que não pedem, mas 99% pede. O que acontece? Essas lojas sofrem ataque, esses dados são expostos na internet, vendidos, muitas vezes são vendidos, mas depois de um tempo os caras expõem eles gratuitamente, e aí é um banquete para o criminoso, né? O cara tem acesso a tudo, se você já cadastrou um usuário e senha lá para acessar determinada loja X, o cara vai pegar esse usuário e senha, ele vai acessar. Então, assim, hoje existe isso, gráfico não tratamento correto nos dados dos clientes quanto essas pequenas e médias empresas, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto-chave aí dos caras conseguirem esses dados pessoais. E não é difícil uma pessoa comum conseguir. A gente tem hoje sites até na Surface Web. Surface Web seria internet comum ali, indexada pelo Google, onde o cara consegue pesquisar. Dentro, por exemplo, tem um site famoso que ele foi, saiu e voltou para a internet diversas vezes, que é o Tudo Sobre Todos, por exemplo. Você consegue comprar pesquisas sobre dados de qualquer pessoa. Então, assim, é um absurdo você pensar nisso. Que você consegue consultar, saber quase toda a vida da pessoa apenas com um simples acesso à internet. Então, eu acho que a lei geral ela veio justamente para ajudar a gente e tentar minimizar essa questão.
Um exemplo prático disso, só complementando o que o Felipe falou, um tempo atrás eu fui com a minha mãe numa loja de departamentos que ela queria comprar um presente e ela precisava do CPF na nota. E no momento, minha mãe ela não autorizou a fazerem a consulta do nome dela para oferecerem cartão da loja. O monitor do vendedor ele estava um pouco virado, tal, eu consegui dar uma olhada. No momento que minha mãe passou o CPF para colocar na nota, o sistema já consulta se a pessoa tem crédito ou não disponível no mercado para eles poderem dar um cartão para a pessoa. Isso assim, sem autorização da minha mãe, sem nada, minha mãe ela tinha negado. E querendo ou não, isso faz uma consulta nos órgãos de proteção ao crédito. Então, fica lá, seu score ele pode até cair por conta de tantas consultas sendo feitas, achando que você está buscando crédito no mercado.
Caramba, e assim, tem rede de supermercado grande que você vai passar no caixa, você nem terminou a compra ainda, a pessoa já tá lá te oferecendo um cartão, né? Com certeza deve ter essa consulta aí de crédito, então é bom que agora eu já sei dar uma resposta.
CPF em troca de desconto em farmácia também não é uma boa prática, porque o desconto ele vem grátis em troca do seu CPF, né?
É aquela coisa que a gente sempre fala, quando um produto é gratuito, você é o produto. Então, para qualquer coisa que a gente cadastre, para você utilizar, você pode ter certeza que aquilo está sendo usado, aquele seu dado está sendo usado. Então, assim, hoje nossos dados... Para pensar, você que está ouvindo, todo mundo que está escutando aí, quantos cadastros você já não fez em toda a sua vida na internet? Quantos sites, desde da gente que é da área de TI, para baixar aquele joguinho, ou para cadastrar num site de compra, ou para tudo, os nossos dados estão em todos os lugares. Então, quanto menos a gente passar eles para frente, menos a chance da gente sofrer uma fraude, menos a chance de acontecer alguma coisa com os nossos dados, ou a gente ter alguma coisa clonada, enfim. A gente tem que ter essa cultura de daqui para frente, na verdade já tá tarde, né? Mas eu acho que, não, assim, tarde não, nunca é tarde para começar, mas assim, já os dados já estão expostos, mas se todo mundo tivesse essa cultura, que eu acho que é interessante de ter até na escola, talvez, eu não sei se colocar isso em alguns temas de educação básica, de tratar, saber que você, os seus dados, eles são tão importantes. A gente sabe que existe alguns pesquisadores da área que dizem que os dados hoje, a informação ela é mais valiosa do que o petróleo, porque justamente é isso. Hoje não é um bem físico. A empresa que tem terrenos, que ela tem prédios, que ela tem N coisas físicas, é o valor daquilo. Hoje a informação que a empresa tem vale muito mais do que um bem físico. Então, os dados, a informação hoje, as meninas dos olhos, digamos assim, de todas as empresas. Como ela trata o dado, como ela protege, como ela processa e como ela faz o bom uso daquilo, é o que determina, digamos que a empresa crescer. Ou a empresa também tiver problemas. Então, assim, inversamente, né? Ao mesmo tempo que ela pode usar para fazer um ganho, crescer um ganho financeiro, ela também pode ter problema com vazamento ou outras coisas que a gente já viu notícias aí de empresas sofrendo ataques e tendo prejuízos milionários, né?
Exato. Um outro ponto também, não só das empresas que não tomam cuidado com os dados coletados dos clientes, mas também as empresas que usam isso de forma indevida, né? Alguns anos atrás, teve uma rede grande de farmácias que ela foi multada em alguns milhões de reais porque ela compartilhava os dados do CPF trocado no desconto do medicamento com empresas de convênios médicos. Então, por exemplo, imagine que, pegando um dado rápido aqui, pessoas que tomam muito omeprazol durante a vida têm uma certa tendência maior do que o resto das pessoas a desenvolverem demência quando estiverem velhas. Demência é o termo correto da doença, tá? E imagine que você, quando você tiver seus 60, 65 anos, for fazer um convênio particular, né, onde você não vai ter mais uma empresa atrelada nem nada do tipo, o seu convênio vai ser mais caro porque a seguradora já tem o dado de que você possivelmente seja uma pessoa que tenha demência e tenha um custo alto no seu tratamento.
Um grande problema é que muitas vezes que a gente tenta recusar fornecer os dados para as empresas ou para comprar algum produto ou para ter algum serviço, a gente não consegue comprar e não consegue ter o serviço. As empresas condicionam a troca da informação pelo produto e pelo serviço, né? Esse é um grande problema que tem que ser tratado ainda e discutido e que a gente espera que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, possa ajudar a reduzir esses problemas, né?
Com certeza, eu acredito que o principal ponto seja as pessoas denunciarem esses casos para a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção ao Dado.
Sim, com certeza. Pelo que a gente conversou agora, a gente pode ter ideia, pode falar que a maioria das fraudes, então, ocorre hoje na internet, a grande maioria, né? Agora, os cartões físicos, vocês acham que também são alvos principais dos ladrões, dos bandidos, enfim?
Eu acredito que o principal foco dos bandidos hoje com relação a esses dados expostos na internet seja a estelionato. Seja clonando número de WhatsApp para poder pedir transferência, seja criando contas no nome de pessoas que tiveram os dados vazados, ou criando cartão de crédito para poderem ter consumo de comprar produtos e revenderem depois. Por exemplo, teve um vazamento de uma grande empresa no começo do ano, onde foi vazado dados de 220 milhões de brasileiros. E em 2021, o Brasil ele registrou 213 milhões de brasileiros. Então, teve vazamento também de pessoas que já faleceram no meio de pessoas que ainda estavam vivas.
E o acesso, como a gente já tinha respondido, o acesso que os criminosos têm a esses dados, que está correlacionado a essas fraudes, é algo assim... muitas pessoas não sabem, mas a facilidade, por exemplo, a gente tem hoje um messenger, um aplicativo de troca de mensagem, que é o Telegram. Existem N grupos hoje de compra e venda de informação no Telegram. Você consegue comprar cartão de crédito, você consegue comprar acesso a plataformas, você consegue comprar... chega a ser absurdo. Eu estou até tentando agora lembrar da quantidade de coisas que você consegue comprar. Desde nota falsa e celular é o mínimo. Hoje você consegue ter acesso a esse nicho, que é um nicho que gera, eu não sei em números agora, mas que é um valor muito grande de fraude, por esses vazamentos, tem essa correlação com os vazamentos. Então, o cartão de crédito ali, Ele tem uma parcela de peso nisso. E o cartão isso no mundo virtual. A gente também tem algumas. Antigamente a gente tinha bastante. Um ponto de atenção era você colocar o cartão de crédito em uma maquininha que ela teria alguma coisa ali que poderia clonar. Ou até mesmo você ir no banco, já tem histórico de caras que vão no banco de madrugada e troca aquela frente do banco ali, no caixa, por uma máquina semelhante que iria clonar o seu cartão, que é o famoso chupacabra. E também já vi alguns vídeos circulando na internet dos caras, principalmente de entregadores de aplicativo de comida, de bebida, enfim, que o cara pega o seu cartão de crédito e aí ele filma, tira foto ali no momento que ele vai colocar na maquininha e ele vai ter os seus dados. Ah, mas como que ele vai saber meu CPF? Então, você, por ele ter os seus dados vazados, se os dados vazarem ou no próprio aplicativo tiver o acesso ali, ele já consegue também fazer essa correlação dos seus dados, CPF, nome completo, e conseguir vender essa informação. Ou até mesmo em lojas. Por isso que até uma das dicas que a gente sempre fala é: quando você vai usar o seu cartão físico numa loja, no shopping, em qualquer estabelecimento, sempre fique olhando para o cartão, não perde ele de vista. O cara levou seu cartão, a maquininha não está funcionando, vou buscar a maquininha, ele vai com o seu cartão, ele pode pegar aquele cartão e tirar uma foto de frente e verso. Ou se você tem uma loja, tem um balcão alto, a pessoa colocou o cartão ali para trás do balcão e você não viu o seu cartão, perdeu de vista, também pode ser, a pessoa pode usar aquilo, você não está vendo ali, para tirar uma foto, para gravar, enfim. Hoje a criminalidade, ela sempre está mudando a forma como ela consegue enganar as pessoas.
É sempre usando o ponto de confiança, né? Você sempre confia que a outra pessoa, ela não vai tirar uma foto do seu cartão, ela não vai decorar os números, enfim, a ideia é não confie em quem você não conhece.
Com certeza.
E assim, agora a gente falou bastante aí das fraudes, né, em relação a nós como usuários, né, pessoas físicas, enfim, mas como que as empresas hoje podem inibir vazamentos de dados e também até inibir esses ataques que elas sofrem aí no dia a dia, né? O que é feito? Quais são as práticas de mercado? Que vocês podem falar um pouquinho pra gente?
Bom, entrando pro escopo do mundo corporativo, as empresas, elas hoje, eu vejo uma crescente demanda por produtos e serviços na área de cibersegurança. Antigamente, segurança era tratada como uma coisa assim, uma coisa base pontual. Ah, eu tenho um firewall na minha empresa bem configurado, eu tenho um antivírus e ponto. Tanto que há pouco tempo atrás você não tinha uma área de segurança, eram pouquíssimas empresas grandes que tinham a área de segurança da informação, com a equipe de segurança da informação, porque antes era sempre ali embaixo do guarda-chuva, a gente fala esse termo, guarda-chuva do pessoal de infraestrutura, de redes, ou seja, o cara, ele trabalhava com redes, ele configurava servidores, ele configurava roteador, ele configurava equipamentos de rede e cuidava de segurança da informação. Então, assim, você não consegue dar, a empresa não consegue, e os caras também, até humanamente, não tem como, dependendo do tamanho da empresa, você dar o devido valor, a devida atenção para N áreas da empresa. Você tem que ter um cara ali 100% focado para tratar os incidentes, um cara para analisar as aplicações na área com testes de segurança, que a gente chamou de pentest. Você tem que ter um cara focado para testar, implementar os mecanismos de segurança, para ter aquele olho crítico. Então, por isso que a gente tem hoje as equipes de segurança da informação com pessoas com skills diferentes. O cara que tem conhecimento em ataque, o cara que tem conhecimento em defesa, o cara que é muito bom de firewall. Então, assim, não está ali dentro mais daquela área de redes. A gente tem agora uma área segmentada que é o ponto ali de que a empresa tem que focar. Não que isso vai ser a bala de prata. A gente sabe que você ter uma equipe bem estruturada, uma equipe boa, com caras bons, é o suficiente. Não é, porque a gente viu recentemente empresas grandes, empresas que estão até na bolsa, sofrer ataque. Então, assim, a segurança da informação é um ciclo que ela tem que ter processos, ela tem que ser parametrizada, ela tem que ser aplicada em todas as camadas da empresa. Então, é uma coisa que tem que ser, a gente brinca, que é uma guerra, uma luta sem fim. Você aparece vulnerabilidade nova, você corrige, você implementa, você analisa. Então, assim, é uma luta que nunca vai terminar. Se a empresa tratar dessa forma e ela tratar, destinar também, que é uma coisa importante, ela tem que destinar uma parte do budget, que é o orçamento dela, para investir em segurança da informação, porque é assim, eu acredito que é o caminho para que ela possa inibir os vazamentos de dados.
Sim, tem um outro ponto também, que é conscientização, né? Normalmente somos conhecidos como os chatos da TI, porque a gente sempre vem falando sobre conscientização, cuidado com o que vocês desenvolvem, cuidado com os acessos que vocês deixam expostos, cuidado com até sair da mesa e deixar o notebook ou o computador com a tela desbloqueada. Então, normalmente quando a gente entra em reunião, é sempre, gente, vamos reduzir ao mínimo possível o escopo de coleta de dados, de tecnologias, para que a gente não tenha vulnerabilidades ou exposições desnecessárias. Então, uma coisa que as empresas, elas vêm fazendo ali desde 2014, quando esse cenário mudou, com o primeiro ataque do ransomware, que acabou impactando o mundo inteiro, as empresas viram que a equipe de segurança da informação, ela não é somente um custo, ela também é um investimento. Hoje, segurança não é só se vai acontecer e sim quando. Então, as equipes elas têm que estar preparadas para testar continuamente os controles de segurança que foram impostos, sejam em políticas, normas, procedimentos, conscientização, seja fazendo ataques simulados, né, à empresa, que a gente chama de pentest. Então, as empresas elas estão tomando mais esse cuidado.
Agora, a gente como pessoas físicas, né, o que a gente pode fazer para tentar evitar que os nossos dados sejam usados então por criminosos?
Bom, Rafa, acho que a principal ideia é nunca sair compartilhando, né, seus dados, igual os exemplos que a gente passou anteriormente. E existem também três maneiras que pessoas físicas, né, usuários finais, podem usar para poder ter uma ciência de tudo o que acontece ali com os dados pessoais. O primeiro ponto é o Serasa Premium. Ele custa, em média, ali, R$14 mensais. Ele te traz informações sobre a sua vida financeira. Então, se tentaram usar seu CPF para poder fazer compras ou para poderem obter crédito em seu nome. Existe também uma opção do Banco Central chamada Registrato, e ele mostra dívidas em seu nome, chaves PIX cadastradas também com seu CPF, cheque sem fundo. Ele mostra algumas informações daí da sua vida financeira, né? Mais voltada ali para banco, dívida e o que você tem cadastrado no seu nome, contas abertas, enfim. Uma outra opção também, existe um site chamado Cadastro Pré, que mostra linhas telefônicas em seu nome, linhas pré-pagas, né? Hoje é muito difícil conseguir uma linha pós-paga no nome de outra pessoa. O que mais acontece são linhas pré-pagas para poderem fazer ataque de estelionato, seja clonar o WhatsApp de alguém, pedir o duplo fator de autenticação, igual o Felipe comentou lá atrás. Então você consegue saber se registraram linhas telefônicas no seu nome utilizando esse site.
Um outro ponto também que eu queria mencionar é sobre quando a pessoa perde o celular. Ela perdeu o celular, ela sofreu um assalto e ela perdeu o celular. Se por algum acaso o cara tentar clonar o WhatsApp e ele não ter o duplo fator de autenticação, ele manda mensagem ali e o SMS vai aparecer na tela. É uma coisa que eu acho que 99% das pessoas também não usa, é você ocultar a pré-visualização de e-mails e mensagens que chegam no celular. Por quê? Se o cara está de posse do seu celular e ele quer clonar o seu WhatsApp, ele quer fazer alguma coisa, ele pode mandar ali a mensagem para clonar o seu número. Vai chegar a mensagem com o código ali, ele vai aparecer na tela, mesmo o celular estando bloqueado, ele vai aparecer ali aquela mensagem, se você não configurou corretamente. Então, acho que é uma forma de você tentar evitar. Tudo que deixa a gente um pouco mais seguro, é importante a gente ressaltar para que deixe as pessoas, ou nós, pessoas físicas, mais seguro possível.
Tem sempre anotado também o número do e-mail, do celular, que na hora que você for fazer o boletim de ocorrência, a própria delegacia já consegue fazer o bloqueio do aparelho e acaba inutilizando ele vira só um peso no bolso ali do assaltante.
Bom, pessoal, agora vocês como profissionais aí da área da segurança da informação, conta um pouquinho pra gente aí como que é a rotina, né? Fala dos desafios do dia a dia e também aproveita esse espaço aí para dar dicas para quem quer começar, quem quer entrar nessa área. Vocês podem fazer um resuminho aí, por gentileza?
Falando um pouco daí do meu dia a dia, por mais que eu e o Felipe a gente seja para aqui no trabalho, um ajuda o outro, mas temos algumas atividades diferentes, né? Bom, falando do meu dia a dia, é mais testar os controles de segurança que a gente impõe com o decorrer do tempo. Verificar esses controles, fazer pentest, implementação de novos projetos para que a gente continue seguro como empresa e para que a gente garanta a continuidade dos negócios, para que não tenha nenhum problema com relação à nossa integridade. Revalidação e reavaliação dos nossos controles, que também ditamos para as outras áreas, então seja políticas de segurança, normas, procedimentos de como utilizar alguma ferramenta. Trabalho também um pouquinho com desenvolvimento seguro, então a conscientização dos desenvolvedores em como que a gente pode minimizar o risco ali no nosso código direto, então como que a gente pode ter uma tecnologia mais segura nas nossas tecnologias proprietárias, redução de coleta de informações, né, que a gente chama de privacy by design. Acho que esse é um pouquinho do nosso dia a dia, o Felipe vai falar um pouquinho do dele, e acho que a seguir a gente pode falar sobre como que as pessoas que têm interesse em ingressarem na área, elas podem fazer.
A nossa rotina, a gente tem uma equipe hoje com algumas skills bem legais, a gente tenta fechar o time assim com pessoas que agreguem para a empresa com conhecimentos específicos. Então, assim, temos hoje pessoas que a gente faz, ou como eu e o César, que a gente faz testes de segurança com um ataque, que é a gente simula uma invasão, né? A gente simula um atacante, como que ele poderia ganhar vantagem em cima de uma aplicação, de um site, da nossa infraestrutura interna. Algumas análises, até algumas coisas de rotina nossa, por exemplo, às vezes acontece de lançarem uma aplicação, lançarem alguma coisa nova, e aquilo não passar pelos critérios, ou já aconteceu de não passar pela gente, depois a gente vai fazer o teste e tem lá diversas vulnerabilidades. Então, assim, o ponto é você garantir que a famosa tríplice de segurança, né? A integridade dos dados, a confidencialidade dos dados e a disponibilidade. Então, a gente estuda diariamente como melhorar o que a gente já tem, estuda o que implementar de novo, sempre está em eventos, está participando de novos cursos e estudando artigos para que a gente tente chegar o mais próximo do que tem de segurança, assim, das grandes empresas. A gente pega como base multinacionais que utilizam ferramentas e procedimentos, a gente estuda, produz as nossas documentações, os nossos mecanismos, e a nossa rotina é essa, a gente verifica os controles, melhora, aplica. Acho que essa seria uma o básico ali do dia a dia.
Boa, Felipe. Agora sim, mas dá mais uma dica aí, vai, para quem está começando, o que você pode dar como orientação aí para o profissional?
Bom, Cadu, eu acredito que hoje, com o dinamismo da área, a gente vê que antes existia sim uma necessidade do cara ele ter uma super graduação, ele ter pós, ele ter diversas certificações, para poder começar a atuar na área. Hoje a gente tem mais a questão de entrega. O que importa hoje? Para o gestor, para o coordenador, para a pessoa que está contratando, assim, existe. O mercado ele pede algo. Por exemplo, o mercado ele pede que você tenha conhecimento em ferramenta X ou em determinada parte da área, enfim. Mas eu acho que a faculdade, apesar de hoje ser cobrado mais entrega, o cara ele tem que, porque assim, a gente tem caras, eu conheço particularmente, cara que tem 18 anos de idade, ele tá fazendo faculdade e ele já tem um cargo alto na empresa. Por quê? Porque o nível de entrega é um cara que ele estuda, que ele gosta do que ele faz. Acho que é um principal ponto é você gostar, ter interesse, né? Porque a TI é uma coisa que o estudo nunca é suficiente. Você estuda, até outro dia vai lançar uma coisa nova, você tem que continuar estudando. Acho que a principal coisa é você gostar ali da área de tecnologia. E isso não está inerente ali, não anda junto com a idade, porque a gente tem uma coisa assim, porque o cara é novo, eu não vou dar credibilidade. Não, esses exemplos de pessoas novas que são espetaculares no que eles fazem, eles estudaram para aquilo. Então, assim, a empresa vê isso, vê o nível de entrega. Mas, apesar disso, tem muitas empresas ainda que pedem título. O cara tem que estar graduado, o cara tem que ter uma pós-X, ele tem que ter uma certificação. Então, eu acho que tem que andar lado a lado, título com a experiência. O cara tem que ter, sim, título, tá? A minha visão é essa, que ele tem que ter a graduação, ele tem que tirar algumas certificações, porém, ele sempre tem que ter a prática ali e a experiência que ele vai ganhar com o tempo na ferramenta, no produto que ele quer, o cargo que ele quer chegar. Eu acho que é isso.
Bom, complementando um pouquinho a resposta do Felipe, acho que para a pessoa ela entrar na área de segurança da informação, não basta só gostar de segurança, né? Infelizmente, não é uma atividade única. a pessoa também tem que ter definido o que, que ela gosta. Por exemplo, ela gosta de desenvolvimento, ela gosta de infraestrutura, de redes. Então, ela tem que ter um nicho onde ela vai começar a se basear. Por exemplo, falando de desenvolvedores, né, de pessoas que gostam de codar, então, qual que é a qualidade do código? Como que elas podem melhorar aquele código? E a partir dali, elas irem evoluindo para a área de segurança da informação. Existem alguns frameworks de mercado que a pessoa pode estudar, existe ISO, NIST, SIS, enfim, existem alguns frameworks de mercado, né, que a pessoa pode se dedicar em cima e buscar uma oportunidade na área, mas também tem que ser uma pessoa curiosa, ela tem que gostar de sempre pesquisar, ela tem que gostar de ir até o fim de um problema, porque muitas vezes, como eu e Felipe, a gente faz algumas invasões aqui dentro da empresa, né, algumas invasões simuladas, muitas vezes a gente se depara com um beco sem saída, onde não tem mais para onde ir, só que você percebe que você pode pular um muro e conseguir acesso a alguma coisa que tem por trás, enfim, a gente chama isso de bypass, né? Que é, então você tem que sempre, tem que ser uma pessoa dinâmica, tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, tem que ser uma pessoa curiosa, e a principal ideia, assim, de uma pessoa de segurança da informação, eu acho que é isso, é estar sempre em busca, estar sempre querendo saber mais, está sempre querendo saber a fundo, e não somente como que a ferramenta de invasão ela funciona, né? Dar o start na ferramenta é muito fácil. O importante é saber como ela funciona por trás e não deixar que a ferramenta faça sozinha.
Boa. E falando especificamente agora para os devs, os desenvolvedores, o César adiantou um pouquinho agora há pouco, mas de que maneira eles podem contribuir para criar ou deixar um site mais seguro, que ajude a minimizar as fraudes? A gente fala minimizar porque a gente sabe que fraudes nunca acabam, né?
A gente tem um procedimento chamado de code review. Então, sempre que o desenvolvedor, ele termina de escrever algum código, a gente sempre testa a segurança desse código. Já na linha de produção, né, que a gente chama de pipeline, então durante o pipeline a ideia é sempre desenvolver, testar, corrigir, testa de novo e depois implementa, né? Isso é uma ideia de desenvolvimento seguro, como é comumente conhecido no mercado.
Boa, sensacional, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Agora a gente chega nas considerações finais desse Paycast sobre fraudes. Incrível, um assunto que não dá vontade de parar de falar sobre ele, de tão interessante que é e muitas dúvidas que se tira durante esse bate-papo, né? Eu quero falar então para vocês, César, Felipe, podem fazer suas considerações finais. E o merchan de vocês, como é que as pessoas localizam vocês para entrar em contato? Começa com o César, então.
Bom, primeiramente, quero agradecer pelo espaço, o tempo, para a gente poder falar um pouquinho como é o nosso mundo. E, bom, as pessoas podem me achar no LinkedIn como César Lauria. Só tem eu lá, fica fácil de achar.
Bom, acho que uma das principais ferramentas que eu utilizo realmente de rede social, LinkedIn, me procurar lá como Felipe F. Belo. Eu também tenho um Instagram que eu estou criando juntamente com um blog que chama Fora da Caixa Security, que eu posto algumas curiosidades, algumas coisas, tenho algumas ideias de coisas, de vídeos e coisas que eu vou postar lá de artigos. Então, quem quiser também acompanhar o trabalho ali por fora, que não tem a ver com o Paygo, que é uma coisa particular minha, que seguir lá Fora da Caixa Security, que tem bastante tema, bastante coisa interessante lá.
Boa, e vocês têm dicas aí para os nossos ouvintes de séries, livros, eventos, enfim, pode ser relacionado ao tema ou não? Vocês levantaram alguma coisa sobre isso?
Sim, eu acho que a principal série que ela é bem tratada em questão de segurança da informação, questão do mundo hacker, digamos assim, é a série Mr. Robot. A série Mr. Robot, ela é sobre um hacker, que ele tem toda uma trama, é uma série mais com drama e ação, que ela é bem classificada, ela é bem vista no mundo de segurança, porque quando os caras fizeram a série, eles pegaram bastante opinião de consultores de segurança. Então não fica aquela coisa um pouco fake de filme, o cara lá apertando tecla, invadindo. Não, eles usam ferramentas e coisas reais do dia a dia lá, no caso, o personagem, que é bem interessante, dá para ter uma noção. E eventos, a gente tem alguns eventos fora, eu acho que o César pode falar aí alguns dos eventos que a gente tem, tanto de fora como como no Brasil, na área de segurança, que são bem interessantes.
Boa. Bom, só complementando aí com a série Mr. Robots. Bom, a série ela é bem realista, sim, tanto que eles contrataram dois hackers reais para poderem produzir a série junto com os diretores. Então, trazer um realismo, os códigos, enfim, é tudo um retrato da realidade de como funciona o nosso dia a dia, né? Bom, falando de eventos, aqui no Brasil a gente tem dois eventos bem legais, assim, para quem quer começar a entrar na área ou para quem tem curiosidade, mas não quer se envolver tanto. Para começar a conhecer mesmo o nosso mundo, são até dois eventos, um é grátis, o outro é bem baratinho, que é Upsides, ele é um evento grátis. É um evento onde tem muita informação sobre a área, de como que é o dia a dia de alguém de segurança da informação, principais tendências, tecnologias. E tem a RoadSec, que ele é um evento que ele é mega baratinho, assim, eu acho que custa R$40 o ingresso. E é um evento mais corporativo, né? Como que a gente pode ajudar as empresas, principais ataques, tendências, metodologias do mercado. Acho que já pode ajudar bastante gente a esclarecer as ideias. Com relação a livros, existem muitos livros técnicos, então pessoas que estão entrando agora na área, eu acho melhor pesquisarem um pouquinho mais, assistirem as séries, irem a algum evento, entenderem principalmente o que elas gostam e depois procurarem livros específicos.
Maravilha, muito obrigado César, muito obrigado Felipe, valeu pela participação de vocês, por compartilharem tanto conhecimento com a gente, por topar participar desse podcast. Valeu Cadu pela parceria mais uma vez, obrigado pessoal, obrigado a você ouvinte que acompanhou o nosso podcast. Até a próxima, valeu pessoal, abração!